Bom. Começando mais um Boteco do Metal e hoje a gente vai falar de um dos estilos mais amados e odiados, eu acho, do heavy metal, que é o black metal.
Vamos contar. Mais fanático.
É, dos mais
fanáticos. Mais controverso.
Né? É, mais amado, mais fanático. Tem mais fanáticos, talvez.
Depende, né? É controverso, pra você que é poser.
A gente vai contar, falar um pouquinho da história, vai falar um pouquinho das controvérsias, vai falar um pouquinho também do black metal no Brasil e outras coisas, mas fica ligado aí. Que, como sempre, meu nome é Plínio, sou o host desse boteco aqui.
Como
e estou
é,
com meus amigos e companheiros do podcast, Leandro, Cris e Rodrigo.
Beleza, o nome do Plínio ainda não mudou, aparentemente, como sempre.
Mas se tu é o host, nós somos convidados do teu
podcast. Não,
é sou eu pagar a gente. Surdo,
sou eu que comando esse boteco aqui, sou eu que digo quando Leandro vai dar a mensagem. Leandro, dá a mensagem aí, a mensagem para aquele cara que tá assistindo e não conhece a gente, tá chegando agora.
Então tá, você tá chegando agora no nosso boteco, bem-vindo primeiramente, que é que a gente fala de metal aqui, e hoje a gente vai falar de black metal, então já vai tacando aí, ó, destrói aí o botão aí, like, gostar aí, já se inscreve no nosso canal no YouTube, se você tá escutando no podcast, vai e assina aí, que toda semana tem um episódio sangrento para você, né? Então, abre. Hoje não vai ser uma gelada, hoje a gente vai beber sangue mesmo, né? Sangue de boi, né? Um bom vinho. E abre aí um sangue de boi, um vinho melhor, se tiver mais condições aí. Vai lá com a gente aí, que hoje o negócio vai ser bom.
O negócio vai ser sombrio. Só dizendo que esse episódio é da nossa... Como é que é?
A série.
Da nossa série.
Série especial. Série.
Que diabos é? A gente fez sobre Black Power Metal, agora é do Black Metal. E quem pediu...
Episódio, né? Número 2.
Quem deu a sugestão da gente fazer foi...
Foi o Laércio de Lemos, que pediu aí nos comentários aí em um dos nossos vídeos.
É isso aí.
E é isso aí.
Dois. Então, duas vezes ele pediu.
Ele pediu duas vezes, então vai aí pra...
Queria mesmo.
Foi mais votado.
Pra você, vamos embora. Então, tomara que a gente faça bem feito. Não sei se você vai
fazer um brinde aqui primeiro.
Um brinde com sangue.
Segundo.
Sinto aqui um sangue.
Segundo episódio da série O Que Diabos É?
Black Metal. O que é um black metal? Tu, Cris?
O que é? Fala aí.
É Cristiano ou é Leandro? Ele falou, vai lá, Leandro, fala aí.
Mas eu olhei pra tu, eu disse, Cris tem uma teoria boa sobre black metal.
Teus olhos são
ganhados. Eu sou provavelmente o cara mais leigo aqui junto com o... Até o Rodrigo sabe mais.
Tô o cara mais próximo do VAR.
É
o quê?
Até o final do episódio eu vou provar.
Pra mim, o black metal é um gênero musical barulhento, assim. Que eu acho que eles levam todos os instrumentos ao máximo, assim, sabe? Muito rápido, a distorção muito alta. Bom, a gente vai falar mais, mas tem mais detalhes sobre isso.
É o estilo de metal que te faz virar uma avó. Você fala, bate isso aí!
É mais ou menos isso.
Tá, eu acho que define bem.
Mas, na verdade, eu acho que é um dos únicos estilos do metal que, além de ser um gênero musical, também é uma ideologia. Quem segue normalmente, obviamente, eu não vou botar todo mundo dentro do mesmo caldeirão, mas assim, tem uma ideologia lá dentro do...
Tem ideologias, né? Hoje... A gente não pode esquecer que é um estilo musical quase 40 anos, né?
É porque eu tô pensando já...
Quase no... não, com 40 anos, definitivamente, esse ano.
Tem um certo público ali que é bem fanático, bem... bem dentro da musicalmente, da ideologia, de tudo que... Né? Não é como outros gêneros do metal, como os fãs que curtem, que seguem e tal, mas não é, né? Eu não me expliquei, mas me expliquei. Eu entendi.
Você entendeu, isso que importa, porque ninguém mais entendeu. Se você entendeu, Rodrigo, tá com um comentário aí pra gente aí, fala, decifre.
Mas eu vou me explicar mais tarde, quando a gente passa por outros pontos.
De onde veio, né, o black metal? Quais foram os temperos onde a galera foi olhar isso aí? Que é a origem deles? O que eles estavam olhando em volta antes de sair a primeira coisa que fosse um black metal?
Aí volta lá pros anos 80, pro começo dos anos 80, né? Que aí todo mundo influenciou.
Até final de 70, né?
É o thrash metal, o death metal, começa ali aquela coisa, né? E eu acho que cada coisa, tipo, o Battery deu o som e a bateria, tipo, a bateria não, o vocal, aquela coisa mais rasgada.
Mas é mais o desenvolvimento, né?
Mas assim, veio da sonoridade dessas bandas de antigamente, né? Tipo assim, até o Slayer tá no meio, a galera.
Muita coisa do New Wave, né? Do heavy metal, né?
Veio do New Wave, tem coisa britânica, mas a coisa tava ficando mais barulhenta e acho que a galera foi levando isso ao...
Tentar levar ao extremo aquilo que tava acontecendo.
Né? É verdade.
E Falando em extremo, qual a característica musical do... O Cris já definiu, eu quero que baixe o som e pare de tocar, mas aí alguém tem alguma coisa a mais?
Cara, eu vejo algumas características em comum. Por exemplo, a música de black metal normalmente não tem muitos solos.
Sim, boa. Talvez de teclado, alguma coisa assim, mas realmente
até,
não tem.
Até teclado é meio raro, né?
Não é raro. Não tem muito solo, não. Mas ele é muito atmosférico.
Exatamente. É um atmosférico. Vocal gritado, gutural.
Não é gutural.
Vocal não é gutural.
Não é gutural. Tem um termo em inglês que é o shrieking vocal.
Não, mas shrieking?
Essa aí é novo pra mim também.
Porque é tipo aquela voz rouca, parece que você tá apertando.
Eu achei que era o Shrek.
Não é? Cristiano!
Boa. Aí é um músico, um cara que sabe o que tá falando.
Um cara que escutou os dois estilos. Então tem isso daí nos vocal. É dissonante.
É sempre dissonante, né?
É sempre assim, dissonante. É sempre,
porque é pra incomodar mesmo, tá ligado? É. Porque é feito pra incomodar. Pelo menos,
principalmente
pelo
menos, me explica o que é dissonante.
Pelo menos,
quando não sou harmonioso.
Pelo menos a primeira parte do black metal, vamos dizer assim. Tipo aquela, vamos dizer, a black metal norueguês, né? Tipo assim. Porque eu acho que depois do black metal norueguês foi meio que tudo cópia disso, né?
Mas assim, no começo do norueguês ali, começou a disseminar para várias coisas, né? Tem as vertentes do black metal,
tem,
né?
Vertentes,
né? Mas tem essa parte dissonante mesmo, tem a parte da produção não ser tão... Eles não dão tanta ênfase pra produção.
Polida, né?
Ou dão pra não ser polida.
A ideia é essa. A ideia é incomodar, ser um negócio que não é tão acessível, né?
Existe um termo pra isso. Lo-fi.
Lo-fi, exatamente. Eu gostei desse termo.
Não, como assim? Pera aí.
Toma aí. Fala alguma coisa melhor que eu vou dizer. Tu falasse nada agora.
Lo-fi é o contrário de Wi-Fi, Cris.
O lo-fi não é aquela o som que tu escuta que é só um tum. Tu escuta quando tu quiser trabalhar, estudar, focar?
Não.
Você escuta black metal pra estudar. Você é o único que estuda aqui. O que mais? A parte de letra, o que diferencia?
A parte de letra é principalmente
dos primórdios
é rei Satã, velho. Anticristão, antirreligião. Principalmente, porque como surgiu na Escandinávia, é mais anticristão, né?
Mas antirreligião.
A impressão que eu tenho é que no começo, lá no primórdio mesmo, até o Venom, por exemplo, eles não são realmente satanistas, né?
Que?
O Venom?
Crono! Oh, não. O nome do cara é Crono?
Calma, deixa eu falar.
Vai falar que o nome dele é Tony.
Deixa eu falar. Porque, na verdade, no comecinho mesmo, era mais que uma provocação à igreja. Tipo, os caras só queriam realmente provocar. Só que aí...
Provocou tanto que tocou fogo.
Não demorou muito. Não demorou muito. Chegou a galera que realmente levou a sério, tá ligado?
Quer dizer que virou um culto?
Virou. Virou, exatamente o culto. Mas não é, agora a gente vai chegar lá, a gente vai passar pela Noruega,
O King Diamond do Merciful Fate, ele faz parte da igreja lá do como é que chama? Church of Satan, uma parada assim.
Tem a Bíblia do Satã,
tem tudo.
Tem também várias, você citou aí a parte nórdica, né? Tem muita coisa ligada ao paganismo, né? Não cristão. Tem o mais específico aí no paganismo, tem o Norse, que é a religião
nórdica.
Nórdica.
Que é a melhor religião que todo.
Tem o Viking, tem visão apocalíptica e também tem muita coisa baseada, sabe em quê, Cris?
Tolkien.
É?
Não é.
É?
Ele não falou.
É?
Fale mais sobre isso.
Agora você interessou,
né? Eu tô falando,
né?
Que até o final eu vou fazer o paralelo com você e com o outro.
Até o final tu vai me convencer.
Que você é a versão brasileira dele.
Eles são bem underground.
Eu quero ver esse paralelo porque o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis 50% baseado na Bíblia, né? Vocês estão ligados, né?
Não!
Não, mas assim, só um...
Tu tá falando que Frodo é...
Frodo é o anticristo.
Muita, tem muita
o Frodo é o anticristo.
Mas tem a pronta episódio.
Jogando o...
Frodo é anticristo.
Queimou a...
Não, mas até no documentário Until the Light Takers, o cara lá do Dark Throne, né? Esqueci o nome dele. Ele fala que justamente que o black metal, ele é o... que o cristianismo chegou na, tá ligado? E tirou a verdadeira cultura, tipo nórdica, tipo.
É. E cultura, o que é uma verdade, né? É uma verdade.
E impuseram o. O cristianismo nunca impôs nada,
não. Não, que é isso. O cristianismo nunca impôs. É só Deus volta e vamos lá.
É, cristiano não pode falar muito de cristianismo.
Mas se a gente acabou de falar das características musicais e líricas, tem também as características, né, que não pode deixar de falar, o corpus painting, os pseudônimos, né, cara, que não tem exatamente...
Pseudônimos é uma característica forte, tá ligado?
Ela é tão forte que muita gente se refere a metal, em geral, a essa caricatura do black metal. Né? Tipo, ah, tu escuta heavy metal? Ah, então tu se pinta, tu... Né?
É. Então, o caricato tá falando.
A caricatura do black metal normalmente é confundida pelo povo
como
metal em geral, né? Mas não é, né? Só uma ramificação.
A melhor jeito de falar é, tá aqui um metaleiro do mal.
É verdade. Com a cruz cabeça pra baixo aqui. Isso. Esse fantigo tinha muito. Esse fantigo de noite. Opa, sábado de noite.
No calorão.
Timo Borg aqui com sobretudo.
Tira uma foto do Plínio aí, calorão, de corpse paint aí, tá. Mostra pra nós aí.
Plínio tá no meio.
Tô fora.
É, mas tem isso, é importante isso daí, né? A parte do... Vamos falar o estilo, né? Que traz junto ali.
Fica aparecendo
um morto. Mesmo na música, né? Que tem muito músico de... Somente da primeira onda que fala... Pô, não é, primeira onda, da segunda onda que fala... A ideia é, tipo, você tá no inferno e tá escutando. A pessoa morrendo... É. Né, você tá passando pela morte e reflete muito no visual.
Os shows não são muito entretenimento, é quase um ritual mesmo, né?
É isso que eu ia falar. Depende, né?
É um culto, de novo, é um culto.
Mas foi um culto, pô. Tipo assim, isso aí, ninguém tá... Assim, quando você chegar na história da Noruega, você vai ver que era um culto mesmo e tá ligado?
Reflete
isso.
Também, eu vi que parece que tinha bandas que nem queriam se apresentar, tipo, é como se aquilo ali não é pra entretenimento, tá ligado? Isso aqui é a nossa maneira de viver.
A gente chega lá, tem muita banda ali que fala, eu não me apresento, mas eles têm um problema pra se apresentar. A gente chega lá.
O cara não sabia tocar e...
Pode ser. Não é isso, né? O cara sabia tocar, vamos falar só isso. Então tá, isso daí, resumindo em maneira longa, isso aí é o black metal. É. E vamos falar aí, então, primeira onda do black metal.
Parte um pouquinho pra história mesmo de como foi, quem influenciou, né?
Então vamos começar a falar um pouco mais de banda ali, de onde veio, até chegar... a primeira onda é ali o pessoal que começou, né? O pioneirismo ali, né? Alguém já falou do Venom, né?
É, o Venom, nenhuma das bandas da primeira onda era black metal. Mas ele tinha elementos que foram usados pra criar...
É, o capeta.
Que é praticamente isso, é o capeta mesmo. É. Tipo, a sonoridade do Battery com o Corpse Paint do Mercyful Fate, com o black metal, o satanismo lá do Venom, tá ligado? É. Com o Celtic Frost e o Hellhammer também. O Hellhammer antes, né? Porque o Hellhammer veio antes, depois ele criou o Celtic Frost. Isso tudo juntou tudo aí pra surgir a segunda onda.
Eu fiz até uma linha do tempo aqui, tipo, em 81 tem o Welcome to Hell, do Venom, que ainda não é tão rápido, né? Mas já é dissonante, né?
É totalmente desafinado, né?
Já fala do capeta ali, a torta é direita, né? Até o Cronos é o próprio capeta. É aí em 82 eles lançam black metal.
Que não é black metal, é thrash metal.
Não, é black metal.
Não, mas não. A sonoridade primeiro. Não é.
Mas não é thrash também.
É mais um death.
É o Motorhead levado ao extremo, né?
A ideologia é do black metal, mas a sonoridade ainda não.
Não, ainda não. Ainda não tem o black metal ali, né? Mas ali, acho que ali começa. E tanto que o álbum deu um nome ao estilo.
É, o álbum deu nome. O álbum, tipo, deu boom, né?
Teve, você falou do Hellhammer, cara. Eu anotei aqui o Apocalypse Raids, cara, de 84.
Foi muito influente.
Muito influente, porque trouxe muita maldade. É. A letra não era só do Satã, não. É. Já
ia pra maldade.
É. E a partir de agora, se tem criança na sala, tira, velho. Se tá escutando o carro com as crianças, vai fazer mal. Se você quer convencer alguém não curtir metal... Vai, deixa a pessoa aí do teu lado. Né? Vai pôr medo. 84 foi um ano importante, porque saiu o primeiro... Hellhammer, o Celtic Frost com
o primeiro Morbid Tales,
e o Battery. O, acho que do... Battery é Battery, né?
É Battery. O primeiro é homônio.
É. Aliás, uma confissão, confissão à parte. Eu achei que eu não conhecia a Battery durante anos.
Tá chegando hoje com
isso. Mas eu gostava de, muito de Battered. Eu lia na capa, eu achava que era um D, não um Y aquilo. Ah, por anos sério? Eu achei que era Battered o nome da banda. Aí o cara falou, isso é Battery. Eu falei, ah, Battery. É um Y. Então eu conheço Battery.
Mas esse primeiro álbum do Battery, você escuta a sonoridade dele, você já escuta em muita banda de Black Metal depois.
Mas acho que o vocal tá ali, né, cara?
É, o vocal tá ali.
O Quarton ali, ele criou a... Como é que se Canton, né, sei lá... Quantum, né? Alguma coisa assim.
Eu não me atrevo a falar o nome dele. Porque vão corrigir do mesmo jeito. Vão te corrigir aí no comentário.
Vamos me corrigir. Vai. Se você é sueco, por favor, me corrija. Se você é sueca, venha me dar. Não, vou apanhar em casa. Pena que o Chris mudou, né? Senão a gente podia tirar agora.
É verdade. É problema. Né?
Mas aí, 84, eu acho que aí acaba a primeira leva. Você considera ali o.
É porque dali a galera. Tinha uma galera, tipo, na Noruega, uns amigos. Serelef. Brincando e escutando isso, fazendo festinha e pegando, tipo, pescando cada coisa de um pouquinho aqui, tiquinho, né? Tiquinho aqui.
E não foi só na Noruega, né?
Não foi só na Noruega.
Não foi não, porque, assim, se a gente olhar, olhando a linha do tempo, pode continuar com a linha
pode,
do tempo?
Pode,
fica 87 tem o primeiro EP do Mayhem, que
sim.
É a banda fundamental pro...
É, o Black Metal
pro
é
Black
Mayhem,
Metal. Assim. É, pelo menos no Oreguês, tudo que veio dali.
É, partiu dali.
Então ali foi a primeira vez. E ali saiu a cara do Corpse Paint, né?
Que era com. Foi o Dead, foi o primeiro cara a usar o Corpse Paint no Black Metal, né? O Dead, a história dele é meio louca, né? Ele é sueco,
como é,
né?
Como é que ele entrou, o Dead? Você sabe? Falaram que é uma história meio peculiar de como ele entrou na banda. É,
como ele entrou, eu sei que ele teve uma. Ele teve uma experiência quase morte quando era mais novo e ficou fascinado com a morte. Aí ele foi da Suécia pra Noruega e entrou na banda. Mas eu não me lembro exatamente a história por trás de como ele entrou. Acho que ele mandava carta, trocava carta.
Eu escutei uma história que ele mandou uma carta com a fita dele, né, cantando. Mas tinha um... Não lembro se era um rato, tinha um bicho crucificado morto dentro da carta.
Tem isso. Eu me lembrei agora, porque isso é retratado no filme. Tem um filme que muita gente diz que conta a história bem, retrata a história bem, e outros dizem que não, que é o Lords of Chaos. Tem um livro, né, também.
É baseado no livro.
E tem essa parte tal que ele manda e tal. E como o... Lembrei o nome agora. Como um black metal era muito anti-establishment, tá ligado? Esse é o nome que eu falo.
Establishment? O quê?
Establishment? O que que... Estabelecimento?
Tipo, era assim? anti coisa normal, tá ligado? É. Sempre quer chocar. Quando o Euronymous viu o rato e tal, essas paradas tudinho...
Quem que você falou, hein?
Euronymous, não foi Euronymous.
Quem é Euronymous? Que a gente não falou?
É o cara, velho. Tipo,
é o cara? Mas quem é ele?
O cara de quem? É o guitarrista do Maiden. Ele entrou no lugar de Adrian Smith. Aí depois saiu e entrou o Johnny Gear. Ele foi o cara do Mayhem, da Lizzo e tal, tudinho. Até o jeito que ele gravou o primeiro álbum do Mayhem, o jeito de ele tocar guitarra influenciou muita gente.
Então ele é fundador do Mayhem?
Ele é fundador do Mayhem e, além disso, ele tinha uma loja que... Halvet, acho que é o nome da loja. No centro de Oslo, que ele... Tipo,
juntou a galera toda
do black metal ali.
Foi a cogumelo
Exatamente.
Cogumelo do black metal norueguês.
Tem até banda japonesa, Sight, que é uma banda japonesa de black metal, que ele produziu.
Ele tinha um selo, né?
O Death Throne, ele produziu. Tem um nome aqui anotado.
O nome aqui, ó. É o Death Like Silence.
É, isso aí. É o selo dele que mandou muita gente. E foi ele que fez o... Alavancou o
Black Tinha uma Metal, galera, né? Que trabalhava lá, né?
Mó galera. Galera.
Inclusive quem... Dark Throne, do...
Quem matou ele trabalhou lá.
O Burzum, o grande...
Wagner, o Vargão da Massa. É. O pai conhecido.
O nome dele é Christian, né? Só...
É?
Só pra fazer um paralelo aí.
Ah.
Tô falando. Eu trataria ele bem. mas em 87 saiu, né, a demo deles, mas saiu também que álbum?
87?
87. Ao mesmo tempo que saiu a demo do Mayhem, né, o EP, saiu o Inri do
sarcófago. Influenciou demais, velho. Assim,
né?
Demais. Ué. O Odd, demais. Você sabe qual é? Você já chutou sarcófago?
Eu escutei porque Leandro recomendou aqui.
É verdade.
Mas eu não lembro, ele tem características aí do black metal?
Esse álbum Inri, sim. Foi o único. Ele foi evoluindo para um death depois, mas o Inri é o Pale Nazarene da Finlândia, né?
É, eu não sei.
É. Ali, esse país não, acho que é da Finlândia. Fala que é uma das principais influências dele, esse álbum. O Inri, então,
e olha, nessa
época. Na mesma época, em paralelo.
Foi em paralelo. Mas eles deviam estar em comunicação ali. Naquela época era difícil, claro.
Mas não era um e-mail, né, velho?
Não, era carta. Assim, a galera trocava carta. A galera escutou. A galera de lá escutou. Escutou o Inri, escutou o sarcófago.
Escutou. Tinha essa troca de demo, né? Mas mesmo assim, demorava meses.
Isso é retratado. Tem muita gente, tipo, que dá entrevista e fala da importância do sarcófago e tal. No processo da criação do black metal, né? Então.
Eu acho muito curioso isso. Meio e o sarcófago saíram com o álbum no mesmo ano. Ainda mais pra frente, 88 ali, tem o Anno Domini do Tormentor, uma banda húngara, mas que é a banda de origem do Attila Kisra, sei lá como é que é o nome dele, que é o vocalista do Mayhem. Acho que agora é ele que tá de volta, né?
É, que ele gravou que o álbum depois
ele que entrou. Que gravou de verdade o primeiro álbum do Mayhem.
Peraí, esse nome aí parece nome de pessoa normal. E o pseudônimo? O cara não tem
pseudônimo. Meu, com o nome desse já é o pseudônimo.
Já é o pseudônimo. A mãe dele já batizou, acho que vai ser vocalista black metal.
Já bateu, chegou na igreja ali e falou, tira essa água benta e põe sangue aí. Então a gente tá na primeira, vamos falar, a primeira fase do norueguês ali.
Porque a gente entrando na Noruega, segunda onda se a gente já, entrar na Noruega...
Mas a primeira onda acaba aí, acaba em 84.
A primeira onda acaba ali em 84 ali. Com
a primeira onda não foi bem o black metal. A galera fala que não existiu a primeira onda do black metal, né? Porque não tinha banda de black metal, mas foi as bandas que influenciaram.
A origem.
As bandas que viram depois. E, assim, daria a parte da Noruega daria um EP à parte, tá ligado?
Nossa, dá.
Só. Porque tem a parte do Euronymous, tem a parte da morte do Dead, tá ligado? Que ele se mata na casa deles que eles tinham afastado.
Então fala mais aí, então.
Fala aí.
Porque a gente tem que falar do Mayhem, tem que falar. E o Dead...
Pra falar do Black Metal tem que passar por essa... Eu acho que tem que passar por isso, não tem como não. O Dead, depois que chegaram, a galera se mudou pra uma casa meio afastada, né? Onde era a casa deles e tal, não sei o quê.
Tipo essas bandas que vai, todo mundo fica junto. Tipo todo a história do Aerosmith lá. Que
da Metallica também teve
isso. Mas recapitula aí: o Dead é o guitarrista do Mayhem.
É o vocalista que se matou.
Do Mayhem.
Que se matou. Que aí ele foram pra casa, ele era aficionado com a morte. Ele matava gatos, tá ligado? Pendurava os gatos mortos. O cara era completamente fora da caixinha.
Como é que era o nome do documentário que você falou lá?
O Until the Light Take Us.
Eu não lembro quem que falou. Falou que ele se achava que já estava morto.
É.
Teve uma experiência de quase morte.
E para ele já estava
morto. Ele já estava morto fazia tempo já.
Tanto que ele se matou e escreveu uma carta pedindo desculpa pelo sangue, tá ligado? Não sei o quê. E por ter se matado dentro da casa, tá ligado? E, aliás, a cena do filme que ele se mata é gore, mas é muito bem feita. Tecnicamente bem feito, eu que sou cineasta também.
Scorsese do Boteco.
Mas assim, aí teve essa parte, ele fez o foi ele que chocava nos shows, ia pro show, ele se cortava, tá ligado? Cortava os pulsos, tá, tudo isso. Então o Mayhem começou a subir, né?
Dava as cabeças de porco, jogava sangue na galera, do porco, tanto faz.
Essa cabeça de porco aí, ele já começou com isso.
O Corpse Paint foi ele que começou
começou.
Mas a cabeça de porco, realmente, a primeira vez que eu ouvi, eu achei, porra, por que isso?
Ele enterrava as roupas dele antes de tocar.
Pra aparecer um cadáver.
Pra parecer que tava um cadáver, tá ligado? Ele tinha
Ele ia até o extremo pra entreter, né?
E foi quando ele matou, matou, ele... O Euronymous chegou na casa, não conseguiu entrar, entrou pela janela e viu ele com... Porque ele cortou os pulsos e deu tiro na boca aqui, né? Eu gosto desses detalhes, Leandro, não gosto.
Eu não gosto, não, mas se você quiser ver os detalhes...
Ele correu. Esse episódio
se você quer ver o detalhe, procura o The Dawn of the Black Hearts.
Justamente, por quê? Porque quando o Euronymous chegou, primeiro, antes de chamar a polícia, ele pegou uma máquina...
Pegou o celular.
E
não tinha celular.
Pegou a máquina fotográfica, tirou uma foto,
Depois chamou a polícia. Peraí, então provavelmente ele foi buscar a câmera, né? Porque quem que anda com a câmera?
Pronto, ele foi buscar a câmera, assim, o que resumia.
Não, porque é importante, porque, tipo,
naquela época ninguém andava com
Significa que ao invés de ele ligar logo pra polícia...
Não, ele não ligou pra
polícia. Ele levou um tempão, né?
Ele foi pegar a câmera, voltou, tirou uma foto, chamou a polícia e depois essa foto saiu na capa do álbum.
Bootleg, né? É um bootleg, não é um álbum.
É um álbum.
Não foi nem lançado por...
Chris, comente esse episódio da agora.
Sociopatas, né?
Não, mas, assim, acho que o Daddy... Tirando a morte impactante, que o Plínio não consegue... O cara chama Daddy, ele não tem como segurar.
vou botar agora no retrospectiva, toda vez Daddy.
Deve estar molhado as suas calças de falar disso agora. Mas ele teve uma influência muito importante nessa cena. Nessa cena do metal norueguês. E trouxe o Corpse Painting, né? Trouxe essa parte do show mais macabro, tudo, essa aparência. E ele tinha os parafusos soltos mesmo.
Tinha.
Até o Dead chegar, a galera se reunia pra tomar uma cerveja e se divertir escutar metal. Ele começou a levar a coisa pra um outro lado mais.
Eu tenho uma pergunta muito bosta agora.
Então vai fazer mesmo.
Então cala a boca.
Essa história, essa de chocar aí, foi antes ou depois do Alice Cooper?
Não, bem depois. Alice Cooper é de 70, pô. Tá com a porra.
Mas que história do Alice Cooper?
Porque o Alice Cooper também tinha essa história de se matar todo
mundo. Não,
show.
Mas ali era um
não, mas
era
é teatral. Encenação,
ali era teatral. Isso cara... aí é de verdade, é tirar na cabeça.
Não, fora se matar.
Isso não,
verdade,
foi, isso não foi no palco, eu tô dizendo no palco.
Não, mas então, no palco, pô.
No
ele
palco.
Se cortava no palco. De é verdade, mesmo? É. Então isso aí é muito mais real do que...
É.
Mas assim, aí que entra a questão do culto que tu falaste. Isso é um culto, um ritual? Sim, era o Inner Circle, que criaram e tal ali. Que era... Tem várias fotos.
Assim, mas antes, foi antes do Inner Circle isso daí, né?
Isso tudo foi antes.
Depois começou a trazer essa ideia aí.
Porque depois da loja e tal, tudinho, começou a juntar a galera lá. Aí
quando que o Dead morreu?
O Dead morreu, acho que foi em 88, 89.
88, velho?
É, por aí. 89.
Caraca, velho.
Ele se matou por aí. Se eu me lembro, eu tava lá, eu tava passando.
Não, foi em 91.
Da bicicleta lá.
91.
Foi em 91?
Ah, anotei aqui, ó.
Plínio já tinha 20 anos, né?
91. Plínio já tinha... Tava lá.
Tá, e o que aconteceu daí com o Mayhem, né, depois disso aí?
Continuou, né, velho?
Ah, continuou e lançou o primeiro álbum.
Mas foi a mesma coisa?
Não, porque o cara era
o símbolo do Mayhem.
Não, mas entrou outro vocal.
O Helvet, né? A loja do Mônimos foi em... como é que é o nome?
Euronymous.
Euronymous, né? Não é do Alonymous. Euronymous foi... Ele abriu em 91. Jerônimo. Foi logo depois da morte do Dead, né?
Foi. Depois.
Que ele foi lá... Como um bom cara maldoso do black metal, ele chegou lá e falou: papai, me dá dinheiro pra abrir uma loja!
Tem muito isso do filme, é muito engraçado.
Ele foi lá e abriu a loja.
Abriu a loja. Mas essa loja foi muito importante pra cena, tá ligado? Em si.
Foi.
Não só na Noruega, no mundo, criou o Inner Circle lá.
Tipo um hub do black metal.
E criou, tipo, aquele grupinho e tal, daí o Wagner
aí que vem
e tal.
Aí que vem o Inner Circle que você tava falando, né?
É, foi aí que começa.
Que era no,
que é
no
muito
basement lá.
Que aí, daí surge a ideia de queimar a igreja, daí surge a ideia de todas essas coisas surgem
desse... mais mal.
Coloca a galera tudo junto ali no mesmo lugar.
Ocioso.
Ideias.
Com dinheiro, papai mandando mesada, aí não tem tempo, não.
Não era só mesada do papai, mas tem que lembrar que essa galera aí tinha na época ali entre os seus...
Não, eles vendiam, eles trabalhavam na loja, vendiam muito na loja. Tanto que ele abriu um selo, ele produzia...
E estava no seguro social também da Noruega. Né? Não se esqueçam disso. Que, aliás, pelo menos o Till the Light Take Us, por que vocês faziam essas maldades todas? Ah, porque a Noruega é o país perfeito, não tem problema, a gente queria caos, cara.
Mas isso tem um ponto, um ponto de verdade, né, cara? Porque é uma verdade, né? Porque o que tu vai fazer num país que não tem o que reclamar? Né? Não tem o que sofrer. Bom, isso dá um outro episódio.
Mas quando ele falou isso aí, eu lembrei do Matrix lá no terceiro. Uhum. Que chega lá pro arquiteto lá, ele fala: pô, a gente tentou fazer uma vez com tudo perfeito pro ser humano e não deu certo. Morreu um monte de gente. Então eu lembrei disso aí. A loja ali, o Inner Circle, tudo começou ali, mas o grande orquestrador que fez. Foi ali que começou a virar o culto, né?
É, o culto foi ali.
Parou de ser tanto música, tinha música. Mas teve a parte culta e...
Porque da ideologia, daquela coisa que o black metal chegou para quebrar paradigmas.
Mas tudo isso que aconteceu antes foi influenciando até chegar nesse ponto, né?
Tudo com certeza. Aí o pum, deu um boom, né?
É, mas o...
Quem começou a queimar
isso? Mas aí eu acho que o Euronymous ali, ele tentou fazer muita coisa de... Ele tinha essa cara de marqueteiro.
Sim.
Não é? Aproveitou a morte do vocalista.
É, né? Não, ele
fez os pedaços lá de...
Então, sempre tem aquela galera mais fanática e aquela galera mais oportunista. Tipo assim, eu acho que o... Esse é um achismo meu. O Euronymous, ele via ali... Além, ele podia acreditar naquilo ali, mas ele via também ali uma chance dele...
Sim, uma oportunidade.
Uma oportunidade para ele sobressair.
Sabe que tu faz um paralelo muito bom com terraplanistas. E as pessoas que lucram com terraplanistas. Mas esse é um outro episódio.
Que não é do Boteco do Metal.
Eu não sei como a gente vai encaixar Boteco com terraplana aí, mas tudo bem.
É, Metal com terraplana. Mas ele foi um grande incentivador desse culto. Tanto que ele tinha um local para isso, né? Ele que criou o Inner Circle, tudo. E foi... Eu acho assim que muita coisa saiu do controle dele.
Saiu. É, a queima de igrejas, tá ligado? É engraçado que no próprio documentário o Varg fala que ele foi preso por causa de 4 queimas de igreja, do assassinato que ele assassinou. Né? Fala que ele assassinou, uns falam que ele assassinou porque estava disputando a liderança, outros por causa de contrato, que ele tinha abuso, que assinou contrato.
Ah, mas o Euronymous, ele era conhecido por ser um homem de negócios péssimo, né? Ele não devia só pro bar, ele devia pra muita gente. Ele pegava o dinheiro das bandas, tudo, né? Gravava e falava, ah, não, assim que vendeu o álbum, eu te pago de volta. Nunca pagou, nunca fechou pagou. A loja e nunca pagou ninguém.
E o Varg foi lá tirar a satisfação, brigaram, ele acabou esfaqueando demasiadamente. Porque
mas tu já chegou no fim da história do
não,
cara,
velho. Não, porque eu quero voltar. Porque eu
tem mais morte na história. Não conta todas as mortes de uma vez.
Não, mas...
Depois que a gente tá falando muito pouco, né? Mas não, é morte é porque mesmo.
Isso aí eu ia piscilar. Isso aí eu acho que é uma...
Não me esfaqueia.
Não, mas é porque antes, tá ligado? Pô, eu me perdi. Agora tá com raciocínio todo
certinho. Você falou já matou o cara aí.
Não, tá com raciocínio.
Tô falando da vida do cara.
Eu tava voltando,
produziu.
Eu ia voltar pra fazer o paralelo, mas esqueci. Vai, fala aí. Depois eu lembro.
Ah, também esqueci essa história. Já matou o cara. Acabou a história. Meu protagonista.
Mas tá todo morto. Mundo sabe que o cara morreu também.
Todo mundo
sabe
já que o cara morreu. O Cris não sabia, ó.
Tá. A primeira coisa que ele falou quando chegou aqui...
Você veio primeiro aqui.
Exclusivo para toda a dúvida. Vague, bata.
Não, mas ó, começou ali o culto, ali na lojinha dele lá, com os seus amiguinhos. E ficou muita coisa do culto, coisa sendo falada.
Como assim? Como que assim? Explica aí.
Não, sentido, começou assim, ele falando muito, incentivando a galera. Não incentivando, ele falando, não, a igreja não presta, sei lá o quê... Né? Colocando lenha na fogueira, mas não tomando muita atitude.
Exatamente. O Euronymous tem muito disso. Ele jogava, incitava a galera, depois tirava o dele da reta. Né? Bicho,
Até o dia que ele recebe uma demo de um carinha muito bom, o senhor Christian alguma coisa, conhecido por Barg, não sei o sobrenome dele. O cara do Burzum. Que quer dizer o que, Burzum? Chris?
Eu não sei o que quer dizer.
Como é que eu vou saber?
Tá ligado a Senhor dos Anéis. É alguma coisa do Senhor dos Anéis. Eu sei que você ia saber.
É verdade.
Gorgoroth, eu acho que é a coisa
Gorgoroth do... Gorgoroth é também.
Mas o Burzum, não sei.
Burzum também é do Senhor dos Anéis. É tudo de lá.
Peraí.
Então, ele é um cara fanático por Tolkien, coisa medieval, tudo. E trouxe o Burzum. Ele é um músico só... Sim, é um... Só é ele.
Multi-instrumentista. E a galera falava que ele era muito bom, assim.
Ele era muito bom, com certeza. Ele era muito bom,
tá ligado? Ele parece o cara do Godsmack.
Ele é o cara do Godsmack, só que
Só que preso.
Eu me pergunto, talvez o Burzum era uma banda no começo.
A palavra Burzum significa escuridão, mas ela é do dialeto ficcional do livro Senhor dos Anéis.
Viu?
Que é Black Speech, o dialeto negro.
Oi, como é que tu não sabia disso?
Os orcs falam isso, é isso?
Então porra, é isso aí. É isso aí. É o pessoal lá do.
Alguém demite o Chris do boteco?
Você é louco, ó. Christian gosta de Senhor dos Anéis, coisa medieval.
Chris só gosta de uma coisa na vida dele que é Elden Ring e Senhor dos Anéis. Aí tem um negócio Senhor dos Anéis, né? Não sabe, velho.
Mas eu acho que o. Eu lembrei agora que eu ia falar antes, mas. Mas vai junto com a história do Burzum aí, né? Porque é aí que entra o Varg pra história toda. Aí que ele entra na parte do culto e começa...
Porque o Varg levava muito a sério, tá
ligado? Ele levou o culto.
Ele levava aquela coisa e ele reclamava justamente por causa de Euronymous. Porra, tu não faz porra nenhuma, tu só faz falar e aí? Vai queimar a igreja, não?
Jogou aonde?
Vai queimar a igreja, não? Vamos queimar a porra das igrejas?
Já queimei seis, não queimou nenhuma ainda.
Como é que é? Mas é bem isso mesmo. Começou a entrar uma competição dos dois ali. Quem queima mais?
Ficou meio estranho isso aí, mas
beleza. Tem essa mesma competição aqui no Boteco do Metal. E eu tô perdendo.
Quem queima? Ah,
tu não perde, não. Essa você não perde. Ó.
Eu quebrei o Plínio agora. Piada de tiozão.
Piada de tiozão. Pô, você é. Você é um novinho, você tá usando fralda. Vai.
Então, mas aí acho que entra a contradição do black metal. Porque era uma coisa que tinha que eles queriam. Ficava muito na parte do coisa. Isso não pode ser mainstream, isso é fechado, é só pra algumas pessoas. Mas ao mesmo tempo tem essa busca por atenção.
Sim,
é verdade. Né? Então acho que entra. Aí que vem a parte pra mim, a mais contraditória do black metal. É um negócio fechado, né, pra todo mundo, mas faz de tudo pra aparecer.
Paradoxo.
Né? Verdade, paradoxo. Mas é assim, é assim.
É.
Tem muita coisa que é assim na vida. É.
Rodrigo. Rodrigo, fale das maldades do Inner Circle.
Não parece um clubinho meio fechado, assim? É tipo, ó, a gente quer chocar e tudo, mas é. Você pode vir, você não.
Chocar com a gente.
Clube do Bolinha, clube do Bolinha do Black Metal.
O que eles faziam pra chocar as pessoas? Queimava igreja.
Queimar igreja, mas é mais ou menos isso. Tem mais queima.
Metade
da missa. Então.
Matar pessoas.
Porque assim, teve outros integrantes do Inner Circle lá que matou um homossexual e tal.
É o Faust, né? Ele era de qual banda? Acho que era do Emperor.
É do Imperial?
Batera do Imperial.
Ao mesmo tempo que a galera começou a queimar a igreja na Noruega, fizeram a mesma coisa na Suécia, tá? Como se fosse uma coisa tipo interligada e tal, fazer que o movimento estava unido e blá blá blá. Né? Que não deu em porra nenhuma. A polícia chega lá, dá tapa tudo. Se fosse a PM, dava tapa todo mundo, pegava tudinho, jogava
no presídio. Com certeza. Não...
tem dois trivia aí que podem ajudar. O pessoal da Suécia odeia o norueguês e vice-versa.
Tinha essa rixa, principalmente uma entrevista do Euronymous mesmo, que ele falava que na Suécia não sai nada de bom, vendidos.
Isso,
né?
Mas isso é o histórico, né?
É tipo o Brasil e a Argentina.
Foi bem nessa época aí do...
Ser marginal na Suécia e na Noruega é barbada, porque eu tinha uma roommate que era da Suécia, e ela mostrou como é que é a cadeia lá na Suécia. É mais ou menos um spa.
Não precisa falar nem da cadeia, né? Todos esses caras que a gente tá falando aqui, que matou, queimou a igreja, estão tudo solto.
Tudo solto hoje em dia.
Então, tipo, pagaram a pena deles. E eles falam, paguei minha pena, faço o que eu quero.
21 anos.
Né? Vale, 21, pegou. Né? Porque é o máximo, é o máximo.
A Noruega parece que aumentou depois daquele... o cara não matou.
Ah, o cara é.
Aí parece que estavam querendo implementar a perpétua por causa dele, mas nem sei o que relou depois disso, que ele não era do black metal, nem me
interessa. Então não interessa.
No Brasil não é 20 anos,
30
também?
Anos. 30 anos.
Mas vamos continuar. Voltando aí. Pronto.
Mas música a gente não vai falar, só a morte mesmo.
Não, mas
pior que é, né?
Mas a Noruega passa. O black metal passa por isso pra depois virar música. Tipo assim, de verdade, tá ligado? É interessante, porque depois
a música acabou... era secundária, no caso.
Nesse caso, a ideologia era maior que a música. Nessa época aí, a ideologia era maior que a música. Depois, quando acabou essa época, minha opinião.
Saiu bastante música ali, ó. A gente tem 91, abre a loja lá.
Sim, mas, né? eu tô falando que o foco era música, mas o foco era também... A ideologia era muito forte.
Ou isso é o que chama mais atenção pra... Nossa, que ninguém aqui é, né, um fã do black metal, é isso que chama mais atenção de quem tá de fora.
Não, mas esse culto que tava surgindo ali, tava ligado a fazer a promoção das bandas. Ninguém nunca falou com essas palavras, mas era isso, no final. Não era isso que o Euronymous queria, porque
tática de marketing
só em 92, agressiva. Ó, o que saiu em 92, enquanto o selo dele tava ativo, hein, ó. Saiu o Diabolo Fumum Messismo, do Immortal. Saiu o Blood Ritual do Samuel, saiu o Burzum do Burzum, né, do amiguinho, né, a Blaze in the North Sky do Dark Throne, né.
O nome é muito bonito, eu gosto dos
nomes. É a capa mais linda que tem, é essa daí, cara.
Os nomes são
pra mim bons. É linda. Põe o editor aí, põe a capa aí que eu acho ela linda. Então, ali, acho que isso daí é o que saiu ali de o que a gente conhece, chama de black metal, acho que foi isso daí de 92 aí que saiu ali. A partir dali já começa a dar uma ramificada. Mesmo essas bandas começam a evoluir mais, mas aquele black metal norueguês raiz é dessa época aí.
Que é quando, tipo, depois acontece o assassinato, o Varg é preso.
É, o assassinato é em 93.
Isso vai levando isso aí. É, fecha a loja, tal, tudinho, uhum. Ele se muda.
Fechou antes mesmo, né? Ele tava vivo ainda.
Fechou antes, tava vivo e tal. É, aí se muda apartamento. E foi por isso que o Varg foi lá bater na porta dele, pelo que falam. Foi a questão que ele. Alguns falam que era questão da ideologia, tipo, ele queria ser o líder e não fazia nada. E outros falam que porque ele fechou a loja, fechou a gravadora, o selo, quer dizer, e aí fudeu. O Buzo, cadê meu dinheiro? Tá separado.
Eu acho que foi uma soma de coisas.
É, chegou lá, o pau comeu e acabou
O Varg tem horas e horas de YouTube, né? Então, se você quiser ver, talvez tenha lá, porque tem uns 25 horas dele.
Mas eu acho que foi deletado tudo, não foi não?
Não, tá lá, o canal dele é ativo, velho.
Não, porque ele tinha sido expulso do YouTube, ah, é? Não sei se voltou. É... Porque ele tava fazendo ideologia neonazista. Pararia neonazista, né?
O Varg é neonazista. Então, mas tem essa. É bom que você tenha falado isso, porque o Varg teve uma época que ele foi lá para fazer uma promoção maior, né? Ele foi lá e chamou um repórter.
Que é a parada das igrejas, que ele falou. É. Porque ele. Eu tô ligado
isso aí. E foi muito bem arquitetado. Fala mais aí. Ele chamou o cara da igreja. O repórter lá.
Porque ele queria o protagonismo, né? Separar tudinho, queria falar, e queria falar que queimou as igrejas e tal, tudinho, não sei o quê. E ele foi acusado, porque ele confessou, né? E depois de matar o Euronymous, ele foi condenado por matar o Euronymous, por queimar 4 igrejas e por ser pego com 150 quilos de explosivo. Mas ele falou que só falou isso por...
Mas isso depois de ter matado o Euronymous. Mas depois da entrevista, ele foi preso e foi solto porque não tinha nada pra provar o que ele falou.
Isso foi a primeira vez.
Confessou, mas não tinha nada, não tinha nenhuma prova, ele sabia disso. Foi bem arquitetado por ele.
Mas tem a confissão, isso não é prova suficiente? Caramba.
E a morte de Euronymous, tem muita gente que fala que ele só foi pego porque saiu do controle. O Euronymous tentou fugir e tinha digital dele pra todo lado no final.
É porque desceu de escada, ele foi esfaqueado, teve o que viu.
É isso que ele tentou, ele criou álibi pra todo lado. É um psicopata, né? Inteligente, inteligente.
Como a maioria, né? Como a maioria. Assassinos e psicopatas são inteligentes. Normalmente.
Mas aí ele foi preso e tal, tudinho, e já saiu, né? Já fez merda de novo, já foi preso de novo. Fugiu, voltou e depois foi novo.
Mas aí, 93, uma coisa que, pra falar da importância dessa época, e do Mayhem principalmente, porque o vocalista que criou o Corpse Paint, que foi a maior influência pra isso daí, morre em 88.
Certo.
Tem toda essa cena surgindo ali em 91, quando sai a loja e o selo lá, o Death Silent. E a loja fecha em 93. O Euronymous morre em 93. E o primeiro álbum do Ben sai em 94.
Certo. Com o Varg no baixo.
É, que ele ficou. Ele tem isso também, né? Ele foi o baixista. Ficaram anos gravando, né?
Passaram anos gravando o álbum do Ben. E a família do Euronymous tentou tirar o baixo. Porque o Varg, quem matou o Euronymous, estava na banda com ele. É. Lançaram o álbum com o cara no baixo, aí quiseram tirar ele do... Tipo, regravar o baixo pra botar ele. Aí o Hellhammer, que era o baterista, falou que achou a massa a ideia de o assassino...
Uma novela mexicana tá no mesmo, final, né, velho?
Tá no mesmo álbum. Mas isso é a base da ideologia black metal da época, tá ligado?
Treta.
Depois, daí, teve a ruptura, tá ligado? Uma ruptura no sentido. Sim. Começou a surgir black metal tudo que é canto, tá ligado? Bandas. É. Tipo.
Diminuiu essa parte do culto e tal.
E começou a música, tá ligado? É. Tipo, aquela coisa. Mantendo a questão satanista, mas mais a questão. Claro que tem exceções. É,
tem o Viking Metal, tem tanta vertente de black metal.
Mas
tem até o One Black Metal, né? Que é o black metal cristão.
É, que é o black metal.
Daí é o white metal.
Né? É um black metal o nome.
É mesmo?
Porque white metal é heavy metal geral, cristão, né? Tipo, qualquer metal...
Black é black metal.
Oficina G3. Não, Oficina G3 é rock.
É, mas não é.
Não, mas aí vem o próprio Imperial, o Immortal, o Abba hoje, ele é uma figura.
É uma figura.
A figura do cenário mundial. Aquele se existia um cara do mal do black metal do Immortal, e não existe mais.
Ele não, é figura, tem festival que ele vai só pra aparecer.
Pra aparecer, é uma figura.
Ele não toca.
Aquele bicho, véio, é uma figura. Aí tem o Impero e tal, tem o Gorgoroth que se manteve ali.
E o Gorgoroth ainda trouxe, hein? O Gorgoroth trouxe um pouco lá que o...
O Gal e tal, aí depois ele saiu,
Bateu no cara lá, até sangrar, foi preso também.
Aí depois ele saiu do Gorgoroth e tal, isso aqui.
É interessante que ele é um desses aí, ele é assumidamente homossexual, né?
É, ele é homossexual, né? Ele é homossexual. Ele, é ele foi o segundo cara, eu acho, que eu me lembro quando ele assumiu, a galera... Pelo que eu li na reportagem, depois do Robin Halford foi ele, tá ligado? Era só o segundo cara a assumir a homossexualidade no heavy metal em geral, né?
Mas considerando a cena que ele tava que ali, ele que tava, o falso lá do Império foi... Matou um homossexual, né?
É verdade.
Parte do culto.
Não só ele, o John Not... É porque eu esqueci, o cara do Dissection, né? Dissection é uma banda muito boa. Assim, o cara era realmente um excelente músico, velho. Mas ele matou um homossexual e foi preso, né? Aí saiu e fez outro álbum e tal, o Rain Calls. E, cara, tem uma entrevista dele que é muito engraçada, que acusaram o Dissection de ser nazista. Ele falou que o Dissection não é nazista, ele é só nacionalista e racista.
Nazista, é, não, não tem... É. É que misturou muita coisa, né, cara?
Ele entrou na igreja... igreja Milantrófica... MLO. Eu me esqueci... Os acrônimos. Né? E ele se matou depois com o culto dessa igreja lá e tal. A galera é muito doida,
não, mano. Como é que essa galera começou?
Ela é muito doida, velho. Leva a sério pra se fuder. Tu aí com a camisa Bruno Suda, tu morrer Bruno Suda, tu não morrer Bruno Suda.
Mas a galera começou a juntar muita coisa que tinha uma coincidência e foi aumentando ali pra ficar cada vez mais mal. Porque a concorrência ali era pra ver quem era mais mal.
Mas é engraçado que depois dessa época começou o black metal mainstream, entre aspas, né? Que aí veio o Cradle of Filth na Inglaterra, exato. Aquela coisa já é muito mais... Com a produção impecável, tá
sim,
ligado?
Sim, na produção de verdade.
O Dimmu Borgir.
Mesmo o Immortal, o Dimmu Borgir, o Imperium, várias bandas satíricas, tá ligado? Várias bandas da época do black metal lá começaram a se afastar desse black metal, tipo, black metal mal gravado e ideológico, pra ser um
black metal mais... Foi esse black metal que eu conhecia.
Aí, mas o foco na música mesmo,
mas
né?
Mas o foco na música, né?
Tem aquela banda Minas Morgul que... É.
Aí...
Oh.
Sim, fala de Tolkien.
Tolkien é a base de todo o mal que o heavy metal... É,
tá muito errado. Mas traz bastante coisa épica, já traz orquestração. Acho que foi um dos primeiros a ter orquestração mesmo. Então é isso aí, depois acaba essa... Então a melhor coisa pro black metal foi essa galerinha aí do Mayhem ter aparecido e ter morrido.
É verdade. A galera apareceu.
Foi duas alegrias. Quando eles apareceram, eles morreram.
Parece isso mesmo. A galera apareceu pra apresentar o estilo e depois foi embora e a galera meio que moldou, né? Porque o black metal fez um boom, né? Do metal fez. Mainstream. Né? Tem algumas coisas aqui e tal. Mas assim, quer chegar logo no Brasil ou não?
Não tenho muito mais pra falar além do sarcófago. Então vai, vamos falar do Brasil. O que aconteceu? O que mais teve depois do sarcófago? Teve
porque eu botei aqui o black metal no Brasil, né? Tipo assim, porque eu quis ver. Porque eu me lembro quando eu era criança pequena lá em Rio Doce.
Porque eu não lembro de igreja sendo queimada no Brasil. Aliás, igrejas só eram queimadas lá na Noruega, porque elas eram feitas de madeira, né?
É,
né?
E se a galera fosse tentar queimar a igreja no Brasil, chegava os maloqueiros quebrando os caras que queriam queimar.
Ah, não.
Roubava as querosenas. Lá não vendia as gasolinas.
Tem um monte de problema até chegar na igreja pra queimar.
Não, o black metal no Brasil teve nos anos 80. Teve o Vulcano que chegou tipo junto com
o Vulcano, é logo depois, né, do sarcófago.
Sarcófago, teve o próprio sarcófago e tal. Por que não Sepultura com Morbid Visions ali?
É dissonante.
Coisa... Isso você não pode negar. Isso
não pode negar.
Não pode negar, tá? O Sepultura ali com Morbid Visions.
Não, e foi muita influência, né?
Eu botei aqui, nos anos 90, eu botei o Malkuth, que é uma banda lá do interior de Pernambuco, velho.
Nossa, eu não conheço, não.
É, a banda de black metal lá. Eu assisti já alguns shows dele lá no Docas e tal, lá no Recife Antigo. Eu acho que eu vi o show deles também quando eu fui assistir o show lá no Vitória
Santa. Foi Plínio que levou a cabeça de porco lá pro show.
E tem, pra mim, uma das melhores bandas de que eu tenho um CD físico dela, que quando eu fui agora no Brasil, eu fiquei achando de rodar pra procurar o CD físico, eu achei o CD do Elizabeth Valpurga, que é black metal, tipo, de primeira linha, velho, pernambucano. Assisti ao vivo, A primeira vez, não conhecia a banda. Eu primeiro pirei porque o guitarrista tá com a camisa do Sport. Ele tinha visto do jogo. Eu tinha vindo do jogo e ele também. Ele foi tocar e eu fui assistir.
Ele tava de Corpse Painting e a camisa,
do Sport. Bom demais, velho.
Sério mesmo?
Sério mesmo. Oh. Aí eu disse, porra, essa banda é foda. Mas a banda é foda, Elisabeth Valpurga é foda.
Ele realmente gosta
de mau gosto, né, pra futebol.
E teve o Evil, o Mystifier. Mystifier é uma banda bem famosa lá, tá ligado? E o Evil War, mas não, eles não são. Acho que o que são de Mystifier de Belo Horizonte, não, da Bahia, não sei. Mas o... Pô, isso é a galera do Black Metal.
Do Black Metal.
Brasileiro, velho, que não ficou Black pra trás mesmo, velho. E tem muito mais banda. Eu tenho a Road Crew lá, ó, que eu comprei quando tava vindo pra cá, em 2015, que tem uma entrevista com bandas lá de Black Metal brasileira. A cena é muito forte.
Mas pelo que você diz, assim, parece que a cena no Brasil era mais focada na música e não tanto nesse ritual, né?
Mas porque depois da Noruega... É. Tudo virou mais música, menos... Você pode ter ideologia, falar, tá, essas coisas, mas assim, ninguém vai sair queimando igreja, parar mais não, tá ligado? Isso aí acabou. Agora
Tu disse que chegou no Brasil depois, então não foi...
Não, o Brasil foi precursor, ali teve o Henry do Sarcófago.
Teve
o
Vulcano.
Teve o Vulcano.
Não, não, mas 68. Mais aí, forte, né? Mais forte depois, mais tarde.
Não, mas... A ideologia, o culto, esse culto saiu ali daquela galerinha do Man ali de Oslo.
É.
Pronto. Mas ficou ali.
Ficou ali. Essa sim, parte mas, do culto do mal.
Foi a segunda onda do Black Metal. Depois dali, o Black Metal ganhou o mundo. E aí virou vertente de tudo que
tem.
Black Metal sinfônico.
O Vargão da Massa, ele é Vargão da Massa porque ele tem seguidores,
Christian,
fãs, até hoje. É uma loucura isso, cara.
Tem.
O pessoal que é fanático por esse cara.
É.
E é tipo uma coisa doentia, que nem aquele, não era o Ted Bundy ou aqueles
assassinos. É, exato, isso que eu ia falar. Parece que essa galera meio doida sempre tem ali uma meia dúzia de fãs.
Não, mais que meia dúzia.
Mais que meia dúzia? É.
Eu vi uma entrevista, cara, legendária de um jornal, telejornal da Noruega lá, na época dessas queimadas aí de igreja, e o chefe de polícia, pô, todo lugar tá tendo, e pegaram uma menina de 15 anos, tá queimando, por que você tá queimando a igreja? Ah, porque eu tenho que viver pelo Burzum, sei lá o quê. Pô,
não sabe nem por quê.
Um monte de moleque, cara. Literalmente, criança queimando igreja porque tem um idiota desse falando aí.
É.
E não é só queimar uma igreja abandonada, não. Morreu bombeiro tentando salvar a igreja. Né? Saiu do controle mesmo.
Eu já falei do Burzum aqui e tal. Eu não escuto e não engulo o Vargas, mas não quero nem saber, tipo, nenhum.
E aquela tua camisa lá?
Mas eu vendi.
E a tatu?
Vendi pra... Oh. Apaguei, fiz uma Hello Kitty por cima.
Fez um muço.
O cara do Vargão na nádega.
Mas é isso, Cris. Você quer falar mais alguma coisa sobre o Vargão da Massa?
Não, eu queria falar que... A gente nem falou do Cradle of Filth muito, né?
Não, porque aí veio depois. Eu acho que a base do Black Metal mesmo é aquela dos anos 90 até a Noruega. Depois é mais o...
O Cradle of Filth e o... Essa parte mais mainstream foi... Cara, eu me lembro que foi tão mainstream que os meus colegas que nem eram do metal começaram a ouvir por causa do Cradle of Filth, por causa do...
Acho que o Cradle of Filth foi um divisor de águas também. Teve assim, tem muita gente conhecida.
Que tinha,
e tinha introduzido ao Black Metal.
Exatamente. Ao metal, inclusive. Tinha um pé no pop, né? É uma loucura falar isso, mas tinha um pezinho assim...
Era muito mais acessível do que qualquer outra coisa. O Danny Filth soube fazer o... Tá ligado? Tem gente que tem aquele
também
sabe com isso.
Depois da toda a promoção feita pelo Vargão, velho.
Tipo, de graça, a galera só foi
chegada aquilo, né? É, muita galera que, meus colegas, assim, eles começaram a ouvir.
São teus amigos não? Sou colega?
Tipo, o
Cradle of Filth foi teu amigo
ou
colega?
O Marcelo não curte. e daí ele foi ver o Vargão depois, né? Tipo, o
Vargão da Massa.
O Vargão foi ver, daí existe. Ah, tem essa droga aqui que é o Cradle of Filth, mas tem essa droga mais forte que é o Burzum e tudo mais, né? Então foi...
Ah, mas...
É que assim, é uma geração, né?
É
uma geração diferente.
Mas tem uma evolução enorme, né? Você vai escutar o Cradle of Filth por som assim, não, tem...
Tem gente até hoje, mas hoje vai ter aquele fã do Black Metal antigamente. Esse que é o Black Metal de verdade, mal gravado
depois
e tal.
Daquilo, é tudo poser.
É, depois daquilo é tudo. Ninguém, quem é que queima alguma coisa? Ninguém não queima nem papel. Bem, então, foi isso. Acho que a gente falou muito bem sobre o Black Metal, principalmente
a origem do Black Metal. Na pauta aqui, ó.
De o quê?
Da parte anti-religião. Sim, Black Man no mundo
eu
árabe.
Eu botei. É porque
essa é mais recente, né?
É, porque o Black Metal, só pra completar, isso é uma coisa interessante, que o Black Metal surgiu e é muito forte em lugares onde a religião é muito forte. Tipo, e não
como
existe
uma contracultura.
É, como uma contracultura. Isso não existe. Menos, tipo, isso que existe muito em banda árabe, tá ligado? Em países árabes, que é uma revisão muito forte. E tem muita banda árabe de Black Metal. Eu não sabia, quando comecei a pesquisar, eu vi. Tem uma banda iraquiana, velho. Tem bandas iraquianas, tá ligado? Eu não sei se tá aqui, eu não sei. Tá na pauta, né?
Janazi e Seeds of Iblis? Não isso. Sei. Vocês que são...
Falsa Alá.
Falsa Alá. Tem o
Mosque of Satan.
Tem alguns desses. É, a primeira que tu falasse, como é o nome? Genasis?
É, Janaza e Seeds of Iblis.
Não, é porque são duas bandas. Janaza é uma e.
Ah, Janaza.
É, Janaza é do Iraque e essa e Seeds of. É, a outra.
Se fosse norueguês, ia ser Yanaza.
É. Mas é solto do Iraque, tem banda do Irã que foi já perseguida e morta, acho que a galera já morreu. E tem outras bandas de Marrocos, tá? Eu vi banda do Marrocos, banda do Egito, bandas de países árabes, tá ligado? Fazendo black metal. Por quê? Porque como a religião é sufocante, a galera faz isso, tem como pra se libertar. Eu achei isso um bom ponto. Eu ia passar por isso, mas é muito bom esse ponto. Eu até botei falar breve, né? Que eu achei muito interessante disso aí. Que...
Não precisa falar breve, não. Falar delongar sobre...
Pra quem não sabe, se tu faz qualquer coisa que o governo não... Qualquer coisa contra o governo no Irã, tu vai pra cadeia, e a cadeia, no caso, é morte, né? Porque tu vai pra cadeia pra morrer.
E como é que tu sabe disso?
É, eu tenho contatos.
Galera, esse foi nosso... que diabos! Literalmente, né? Porque,
que diabo,
né?
Que diabos! Que
capeta!
Pô, que capeta! Pro Black
extremamente
Metal,
apropriado.
É, extremamente apropriado. Sobre o Black Metal, e espero que você tenha gostado... Que a gente vai fazer ainda sobre Death Metal e outros Spring Program Metal e tal.
Não, não tem mais nada.
Mas
falar.
Agora é nosso famigerado Quebec. Não tem outro estilo de música pra falar no mundo.
De diabo assim, não.
Ah, tá certo. Mas chega o Quebec, que hoje a gente tá bebendo
sangue de puta viva.
É! Comprado na loja aqui, porque vindo na loja aqui. Cara, a gente tá bebendo vinho.
Vinho, mostra aí qual que foi o vinho que nós tomamos. Não, isso aí foi. Nós tomamos antes de começar a gravar.
Cadê a garrafa vazia que tava aqui?
Não sei.
Essa aqui, ó.
Aí, ó.
Ah, tá. Porque tá vazio.
Aqui, ó. Vinho italiano, né? Não?
É, italiano, Moma.
Umberto Cesari.
É, um dos meus vinhos preferidos, na verdade. Tem um leve sabor de. Pô. Carvalho, é muito bom.
Sommelier. É rosto de sommelier.
Tem cheiro de vinho.
Qual que é a uva? Aqui?
Oh, será que eu... Tem um documentário do Ged Lee, tá ligado? Que ele entrevista baixistas e tal. E ele é colecionador de vinho, né? Aí ele fala que se você virar anti-horário, o vinho fica bom e horário, o vinho fica ruim. Tá ligado? Ah, ele disse que...
Eu achava que anti-horário chamava capeta aí, velho.
Mas Ged Lee é...
Não falamos da Xuxa, inclusive.
Ele tem alguma coisa a ver com Black Metal?
Tem não. Rodrigo, quem quer queimar igrejas? Tomando vinho comprado na loja aqui no canal.
Faz o seguinte, em vez de ir queimar igreja, abre uma cerveja, coloca o boteco do metal pra tocar aí no seu YouTube, na sua plataforma de podcast favorita, a gente tá em todas as redes sociais... No Insta, no Face, tá em todo lugar, procura lá pelo Boteco do Metal.
Boteco do Metal, o boteco que não queima absolutamente nada. Só alguns aqui que não
sei. Só alguns integrantes.
Não sei, aí fica a critério.
Eu já vi o Cris queimar a picanha.
É verdade, já vi
é
muito.
Verdade. Galera, um beijo, um brinde ao Black Metal Mundial. Um beijo, até o próximo episódio.